Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
É, e nós vamos falar agora do ambiente político no país. Eu converso com Magno Kaur, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, vamos falar desse cenário calmo que nós temos, né? A gente imaginava que a polarização diminuísse um pouco, se acomodasse mais de um ano de governo, mas a gente vê um acirramento muito grande entre Congresso, em particular Arthur Lira, e o governo. Né? Arthur Lira já criticou abertamente o ministro Padilha, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação, né, com o Congresso, e tem a questão das emendas. Depois dessas críticas, o governo defendeu Padilha, né, e inclusive determinou por portaria que ele que fosse responsável pela liberação das emendas. E teve um caso paralelo ainda, que um primo de Arthur Lira, o Wilson César de Lira Santos, foi demitido de uma superintendência regional do INCRA, onde ele trabalhava há 17 anos. Então, tem essa briga no ar. Eu queria ver, para começar, como é que você vê esse embate? Teve vários vetos derrubados pelo governo no ano passado. Alguns comprometeram, inclusive, o que o Haddad esperava em termos de ajuste das contas. Até onde pode chegar essa briga?
Denise, é difícil a gente decidir até onde vai essa briga. É uma coisa praticamente inédita, né? A gente vê, por exemplo, Arthur Lira criticando o ministro da Secretaria das Relações Institucionais com termos bastante duros, chamou de incompetente, chamou de desafeto pessoal, num ambiente que vem se tornando cada vez mais hostil nessa relação entre governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa, a tendência dessa relação é que ela se deteriore um pouco mais. A gente está se aproximando, é importante lembrar, da sucessão de Arthur Lira. No início do próximo ano, Arthur Lira deverá dar lugar a um novo presidente da Câmara. No início do governo Lula, quando Arthur Lira se reelegeu, o governo tomou uma atitude de dar um passo atrás. Não colocou um candidato, por exemplo, para disputar com Arthur Lira. É provável que essa situação não se repita, ou seja, que o governo encontre na sua base alguém capaz de fazer frente ao candidato do grupo de Arthur Lira. Então, é provável que essa temperatura dessa disputa acabe por aumentar. A gente tem as eleições municipais acontecendo nesse meio do caminho também. Há uma disputa a respeito de vetos presidenciais, alguns movimentando uma quantia bastante significativa de dinheiro. Um vai ser votado agora, por exemplo, das emendas, quase 6 bilhões de reais. Então, há poucas indicações de que as relações entre a Câmara dos Deputados, na figura do presidente Arthur Lira, e o Executivo vão se estreitar nos próximos meses.
Agora, o PT tem experiência de que não é bom brigar com o presidente da Câmara, né? O que aconteceu com Dilma Rousseff e Eduardo Cunha foi exatamente isso, e o estopim da história foi exatamente a disputa pela presidência da Câmara, né? E parece que Arthur Lira não gostou de jantares organizados pelo PT, a presença de representantes do partido com outros candidatos, né, que não os apoiados por ele.
O Executivo pode muito, tem muito poder, mas não pode tudo. E é importante que o PT e a base do governo se lembre de experiências anteriores em que o Executivo partiu para um enfrentamento mais aberto com lideranças da Câmara e acabou ficando bastante vulnerável. E o que está acontecendo no momento é uma crescente perda de poder, diga-se dinheiro, do Executivo em favor do Legislativo. A gente tem hoje os deputados, por exemplo, muito mais independentes das lideranças partidárias para dar os seus votos por conta das emendas. Então, as emendas empoderaram os deputados para se tornarem um pouco mais independentes. É por isso que é tão difícil hoje para o Executivo formar uma base coesa e é por isso que também é difícil para o Executivo cultivar uma relação estável com os parlamentares.
É, e aí o Congresso, a Câmara em particular, consegue formar uma maioria para a defesa das emendas. De repente, a coisa correr por fora, à margem do governo. Inclusive, a definição do Alexandre Padilha foi através de portaria, para ele ser o responsável pela liberação das emendas, e querem derrubar essa decisão do governo, não
é? Exato. Então, a gente pode ainda ter um novo round dessa disputa entre governo e Padilha contra Arthur Lira e seu grupo. O Congresso tem o poder, por exemplo, de derrubar a portaria que coloca a Secretaria de Padilha, mais uma vez, de intermediários entre os deputados e a aprovação das suas emendas pelos ministérios. Então, pode ser mais um golpe do lado do legislativo para fazer com que a formatação dessa relação entre os deputados e as emendas seja um pouco mais direta, sem ter que depender do ministro Padilha como intermediário.
E aí não é uma questão só da Câmara. A CCJ, a presidente do Senado, aprovou a PEC do quinquênio, com reajuste do judiciário, custo de 4 bilhões por ano. Haddad até voltou antes do exterior para discutir essa questão. E Lula fez uma reunião de emergência hoje. Você falava do custo que isso pode ter. Agora tem outras pautas. Semana que vem, vários vetos do governo vão ser discutidos, podem ser derrubados. O Congresso tem conseguido a maioria para derrubar vários vetos do governo. No começo do ano foram 13 vetos derrubados, aliás, no mês de dezembro. Então, tem uma força do Congresso em cima do governo?
Tem uma força bastante significativa na pauta, por exemplo, dos adicionais para o Judiciário. O Congresso aumentou os grupos beneficiados, ou seja, aumentou o custo para o governo. O governo já se previa que teríamos um Congresso mais conservador versus um governo mais progressista, teríamos choques ali, mas a dependência do governo em relação ao orçamento, o governo não pode perder muito orçamento. E o apetite do Congresso, e não apenas de dificultar o trabalho do governo, mas também de ter mais emendas para gastar, de ter mais dinheiro para gastar, num contexto de eleições municipais, pode fazer com que a posição do governo seja absolutamente arriscada. É pouco, até agora, o que o governo tem feito para fazer com que essa relação fique mais harmonizada.
Porque nesse caso, não está conseguindo se rearticular, não é?
Nesse caso, o governo é quem tem algo a perder. O Congresso está ali exercendo o poder que adquiriu nos últimos anos. O governo Lula, que começou no ano passado, precisa fazer com que essa relação seja mais harmonizada. Porque, ao final das contas, quem apresentou um projeto de país foi o governo no executivo. E quem vai ser cobrado por não realizar políticas públicas, ao final das contas, será o governo Lula.
E aí tem a posição direta da oposição. Bolsonaro convocou uma nova manifestação para domingo no Rio de Janeiro, com participação dos governadores. Aqui em São Paulo ele já deu uma demonstração de força. Depois disso, houve coincidência ou não, queda da popularidade da avaliação de Lula. Tem outros problemas também. Mas aí entrou até a questão de Elon Musk, do atual X, antigo Twitter, mobilizando deputados dos Estados Unidos para ações contra o Brasil, porque Alexandre de Moraes estaria impondo censura contra bolsonaristas. É todo um ciclo, não é? E com a participação do governo. Alexandre de Moraes tem, como ele disse, Lula na coleira, mas Lula também manda Alexandre de Moraes, é isso?
O governo acabou por forjar uma relação um pouco mais próxima do Supremo Tribunal Federal, até pelo contexto que nós, de disputa política que nós víamos anteriormente, mas a melhor coisa para o governo nesse momento seria tentar se distanciar. O governo fala menos, por exemplo, desse embate do que falou no passado, enquanto Flávio Dino era ministro da Justiça. É um embate que não interessa ao governo. O governo precisa aprovar suas matérias, construir uma boa relação com o parlamento. A oposição vai se organizar, a oposição vai falar. A oposição precisa encontrar espaço para manter os seus líderes na mídia, falando. O governo não tem muito interesse, ou não devia ter muito interesse em ter esse tipo de embate.
Deve evitar a polarização, não é?
Exato. O governo tem suas prioridades e precisa de apoio no Congresso Nacional para passar os seus projetos. O Congresso Nacional não tem uma base formada de apoio ao governo. Esse tipo de embate dificultará ainda mais a tarefa do governo no Congresso Nacional.
Agora, Magno, então a gente não tem a perspectiva de uma pacificação entre os poderes, institucional mesmo?
Não tem. Os incentivos também não estão muito alinhados. Os parlamentares hoje têm a possibilidade de aplicar emendas e levar recursos para as suas regiões, enquanto o governo tem uma tarefa de aplicar políticas mais macro. O que a gente devia ter é uma pacificação, um encontro entre lideranças do Executivo e do Legislativo, um acordo talvez sobre uma agenda comum que pudesse fazer com que as pautas, tanto do Legislativo quanto do Executivo, aquelas em que os dois poderes concordem, possam avançar. O que a gente tem hoje é um conflito quase que permanente, uma eterna disputa, e muito pouca coisa avança no interesse do Brasil.
Houve muito avanço no ano passado, mas emperrou exatamente na medida em que não se tem essa articulação, né?
A gente teve algumas demonstrações, por exemplo, na votação do arcabouço fiscal, na votação da reforma tributária, em que houve essa harmonização entre a pauta do governo e uma maioria na Câmara dos Deputados. Mas não é o que a gente vê constantemente, rotineiramente. Esses casos de boa articulação, principalmente em matérias muito importantes, acaba sendo mais a exceção do que a regra.
Exatamente. É isso, eu agradeço muito a participação do Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.